Ouvintes do Lado Bunker, por motivos em que vocês vão saber futuramente aí nos programas do Lado Bunker que estão chegando, tanto os regulares quanto os de Oscar, eu acho que a gente tem que começar esse programa falando sobre deslocamentos em São Paulo. Grandes
Minha
deslocamentos.
Nossa Senhora.
Gabriel, onde você estava antes de gravar esse podcast?
É, eu sabia que a Camila tinha puxado por este presente momento, porque essa gravação, querido ouvinte, que você está ouvindo agora, está acontecendo depois de eu assistir O Brutalista, filme indicado ao Oscar aí, que só ele tem 3 horas e meia de duração, mais um intervalo de 15 minutos, e eu acho que eu passei, sei lá, o dobro disso só pra ir e voltar até o cinema em que foi realizada a cabine.
Onde que foi?
Porque isso é São Paulo, sabe? Foi no Cine Marquise, que fica na Avenida Paulista.
Ah, foi no Marquise. Tá, assim, o Marquise é menos pior do que várias outras opções, porque assim, JK... Pra todo mundo... Assim, gente, o shopping JK Iguatemi, se você mora perto dele, você é rico, pra começar.
É.
E assim, ele é longe de tudo, ele é longe de tudo, ele é longe pra todo mundo. E aí tem vezes que o pessoal te joga no Bourbon, que pra mim é perto, mas pra você é na casa do senhor caralho, né? Porque assim...
É, ainda tá longe, mas pelo menos tá mais perto da linha de metrô que eu pego. Então, assim, não tem que fazer tanta baldeação.
Tipo, Unidos do Corinthians e Itaquera, né, Gabes?
Exato, exatamente. Linha vermelha, linha delicinha, sabe? Mas assim, basicamente foi isso. Eu achei incrível essa experiência, porque assim... O Brutalista, né, que eu tava falando, é um filme de 3 horas e meia, ele é dividido em 2, sabe? Ele é todo pensadinho ali pra você ter aquela experiência imersiva de acompanhar 30 anos da vida de um personagem. E eu senti que eu passei 30 anos dentro de trem e metrô pra ir assistir o filme e pra voltar, entendeu?
O
eu tô me sentindo um senhor gravando esse programa aqui, meus jovens.
É aqueles filtros que vai envelhecendo a pessoa assim, ao vivo, sabe?
Exato. Exato. O Trânsito de São Paulo. Ele
Trânsito de São Paulo é energia Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5. Tipo, é 50 anos em 5 horas nesse caso, né? É porque se você pensar o Brutalista, pelo que você tava falando, é 3 horas e meia de projeção, tem 15 de intervalo, então são 3 horas e 45 total de tudo. Assim, do evento
tudo,
Brutalista.
Tudo.
Então é quase 4 horas.
Exato. É coisa pra caramba. E foi a minha primeira experiência de assistir um filme tão longo no cinema, assim, porque antes tinha rolado com o Irlandês, né, do Scorsese, que foi a Netflix que lançou, mas eles fizeram até um... passaram em alguns cinemas na época, porque era filme de Oscar, um filme de Scorsese e tal, e na época eu não assisti no cinema e tal, e aí dessa vez foi, e foi uma experiência maluca, assim, você sentar na cadeira do cinema, porque você pensa, pô, 3 horas e meia pra gente não tá tão acostumado, a gente até brinca aqui no programa, né, pô, tem que ser filme mais curto e tal, chega de filme 2 horas e tal, mas ainda assim, a experiência em si, eu pelo menos entendi o porquê que o filme tem 3 horas e meia, sabe, todo o ritmo dele, de porquê que esse cara, se acompanhar esse envelhecimento, a história, o drama que tá rolando ali, só que aí as 3 horas e meia seguintes, só voltando pra casa, foram mais dramáticas do que esse filme, eu vou dizer, viu? Começou a chover, eu pensando, meu Deus, vai começar a alagar tudo. Foi...
É que o paulistano já tá traumatizado com chuva. Outras cidades, né, outros estados também, mas São Paulo tá com muito trauma de chuva. Mas, Gabes, você falou, eu entendo porque o Brutalista, mas sabe o que você entende? Porque você é um cinéfilo sujo. Aí você entende essas coisas, entendeu?
Mas é, assim, tanto que não é um filme que fala, não, todo mundo vai pro cinema, vai assistir, não sei o que. Não sei, sabe, vai da sua vibe, se você tiver num negócio de, sabe, se imergir no filme, ver qual é que era a vida daquelas pessoas naquela época e tudo mais, beleza. Agora, se não, não acho que vai ser uma experiência muito agradável. Tipo, se você for pro filme meio querendo, tipo, entre aspas, se provar ou conquistar algo, sabe? Tipo, eu assisti um filme de 3 horas, sei lá, acho
não,
que...
Não, você tem que ir, esse é o tipo de filme pra você pegar a sessão matinê. Pega ele 2 da tarde... Pega ele 3 da tarde. Não me vá ver esse filme assim. 21 horas. 9 da noite. Não é um filme. Você tem que ter uma estratégia, entendeu?
Exato. Tem um amigo meu, inclusive, mandar um beijo pra ele, Gabriel Macedo, que ele tem uma história traumática com isso aí que você acabou de falar, cara. Porque ele foi jantar, comeu pra caramba, bebeu pra caramba, e depois da janta ele foi assistir o quê? Os 8 Odiados.
Nossa!
Que eu fui consultar o Google, e aí eu tô me desmentindo, porque assim, eu já assisti um filme de 3 horas no cinema, que foi Os 8 Odiados, e ele me contando a história, eu chorava de rir, porque assim, o filme tem 3 horas. Eu acho que depois da primeira meia hora ele já tava doido de vontade de ir no banheiro. E ele teve que aguentar mais, tipo, 2 horas e meia de gente conversando e falando.
Mas ele não foi no banheiro?
Não sei o quê, porque depois que acabou o filme, ele conseguiu aguentar as 3 horas.
Mas você pode sair no meio da projeção, não é escola. Você pode.
Não sei se foi...
Não precisa pedir autorização.
Não sei se foi medo de perder algo importante.
Gabriel, eu saí do cinema no Retorno do Rei. E quando eu, tipo, eu saí do cinema, tinha gente morrendo nos Campos de Pelennor, eu voltei do xixi, tinha gente morrendo nos Campos de Pelennor. Assim, não aconteceu nada nesse meio tempo. Tipo, as coisas continuam... Não, assim, gente, não. Ó, fica... O vídeo lá do bunker não segura xixi, sabe?
Não.
Não faz isso.
Isso pode dar problema, inclusive.
Sabe? Não é bom. Não é bom. E assim, eu acho que... E ainda mais homem que faz xixi mais rápido ainda. Mulher, vocês têm mictório. Mulher tem todo um rolê. Tem que ir lá, tira metade da roupa. Faz xixi, sobe metade da roupa. Pra vocês é de boa. Três chacoalhão, vocês estão de volta no cinema? Pelo amor de Deus.
Pior que é verdade. Agora que você falou, eu acho que eu fui no banheiro duas vezes no mesmo filme que foi com Kingsman. Eu tinha bebido muito refrigerante aquele dia.
Eu dormi... Sabe que essa abertura tá se estendendo muito, mas eu vou contar essa última história e a gente vai pra escalada. Falando em filmes do Tarantino em que dormimos, eu dormi no... Bastardos Inglórios.
Como?
Eu dormi, Gabriel. Ah, sabe qual cena que eu dormi? Então, eu fui depois do trabalho, fui junto com meu irmão e eu estava muito cansada. E aí foi na cena em que eles estão lá... Sabe que eles estão no bar e que aí que o cara pede o 3 do jeito errado? Uh-huh. E ele pede... Eu não lembro como é que ele pede. Eu não sei, ele pede 3 do jeito errado. E aí tem toda a conversa de bar e naquela hora eu dormi. Eu sei que eu acordei com tiroteio. Que é a melhor experiência Tarantino que você pode ter no cinema, que é você dormir no filme do Tarantino e acordar com tiroteio. Entendeu? Então... Foi assim, eu acordei no susto, meu irmão nem viu que eu tava dormindo, ele tava muito entertido. E tipo, eu dormi, aí na hora que começou o tiroteio, tipo, meu Deus do céu, caralho.
Pior que na hora que você começou a contar, eu fiquei pensando, será que foi nessa cena? Porque, que eu lembre, fora a abertura, é onde tem mais diálogo que fica, né? Em condições normais, você vai entrar naquele diálogo, você vai ficando tempo, você vai vendo que deu merda e tal, beleza. Agora, depois de um dia de trabalho, talvez estudo, no meio da semana, esquece, mano.
Ideias erradas, ouvintes.
É até bom pra gente dizer que muitas das vezes é tipo, ah, eu dormi no meio do filme. Muitas vezes não é culpa do filme, é culpa da semana fodida que você teve.
Pô. Exatamente. Por isso que eu falo, um filme como Brutalista, veja na sessão de 2 da tarde no seu final de semana, mas não coma feijoada antes, senão vai dar sono também.
E faça xixi, vai fazer um xixizinho
faça
antes,
que xixi
vai dar tudo
antes.
Certo.
É isso. Com essas várias dicas e anedotas no começo de programa, que virou quase um pequeno bloco, a gente vai pra escalada do programa de hoje.
Na última semana a gente teve o Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano, e como a gente não fala de esportes aqui, a gente tá trazendo porque saíram vários teasers e trailers e tal, mais ou menos. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco.
Falando em trailers e teasers, a gente teve finalmente divulgado online a primeira prévia oficial do novo Quarteto Fantástico, e a gente vai falar sobre como Pedro Pascal é lindo, mas ressalva sobre Reed Richards, talvez? Veremos.
É, mas o coisa tá uma coisa de louco. Desculpa,
caralho,
eu tava guardando.
Puta, Gabriel, você podia ter deixado o bloco. Que inferno. O encerramento de bloco perfeito. Ele queimou aqui na escalada, ouvinte. Pelo amor de Deus.
É isso, aqui é maluquice. Invencível voltou pra terceira temporada. Muita gente tava querendo largar depois da segunda, que foi meia boca. E será que valeu a pena? Vamos discutir isso aí.
E pra finalizar o programa de hoje, vamos falar sobre ele, o mais falado, o mais comentado em todas as redes sociais, pelo menos pelos brasileirinhos, que é Emília Pérez. Chegou aos cinemas e a gente vai ter um programa de Oscar, é claro, mas vamos dar um tostãozinho de opinião aqui nesse lado bunker.
Let's talk facts. The Avengers are not coming.
Bom, na última semana rolou o Super Bowl, tradicional aí, final da Liga de Futebol Americano, que rola todos os anos, e como é um evento que atrai muita atenção, muitos estúdios lançam trailers, teasers, enfim, prévias de seus filmes, próximos lançamentos, pra deixar no radar do pessoal aí. Tanto que todo ano a gente se prepara pra cobrir e tal, mas esse ano especificamente foi meio fraquinho, né, cara?
Exatamente. Eu queria começar esse bloco, a minha parte desse bloco, falando que eu não entendo futebol americano. Eu acho que todo... Eu vou fazer um momento de hate aqui, vou angariar haters nesse momento entre os ouvintes do lado do bunker, porque se você é um brasileiro que gosta de futebol, soccer, não faz o menor sentido você gostar de NFL, tá? Isso não faz... Isso é coisa americano. Porque não faz... Ele é um esporte chato. É um esporte que não faz sentido, Gabriel. E aí, como ele é um futebol americano, se americanos gostam, tudo bem, mas assim, brasileiro gostar de NFL, eu tenho preconceito. Que olha, você falou, mano, esse é um esporte, não tem um atrativo, não tem uma coisa legal nesse esporte. Você pode ver futebol, e você vai ver NFL, futebol americano, um monte de gente se trombando, assim, eu já vi jogo da NFL na época do Star Wars, e se o jogo não acaba, porque tudo pausa, meu Deus do céu, eu assim, olha, gente, assim, temos esportes melhores, temos esportes, teve Olimpíadas, tem coisa melhor pra você assistir, a ESPN 2, 3 aí, tá sempre passando algum esporte mais legal pra você ver, do que NFL. O Gabe está com essa cara porque ele assiste NFL, tenho certeza.
Exato, eu tô me segurando. Nossa, aqui, porque afinal de contas, Camila é minha chefe, eu não quero entrar em problemas trabalhistas, mas assim...
Mas você acha legal a NFL?
Tô enchendo saco. Sim, é que assim, essa temporada eu não acompanhei muito, mas assim, teve uma época que eu tava acompanhando muito, muito, tipo, assistia todos os jogos.
Nossa.
E às vezes era até jogo, sei lá, domingo à noite, que tinha prorrogação, o time que eu acompanho já aconteceu algumas vezes, então tipo, ia madrugada dentro. Eu realmente acho bom, assim, não é tipo o melhor esporte de todos os tempos, mas eu acho divertido, de verdade, assim.
Você usa camiseta de NFL, Gabriel?
Eu tenho, do Dallas Cowboys.
Ah,
é,
nossa.
É o time que eu acompanho.
Nossa, bem, mano, joguei demais agora. Mas eu só queria fazer esse momento. Agora, voltando pra cultura pop, como o Gabes falou, saem muitos trailers, né? Porque durante muito tempo, acho que o comercial do Super Bowl era um dos mais caros da televisão americana, né? Justamente por ser a final de um esporte que é de americano, né? De brasileiro. Mas assim, era um momento de celebração ali, final da temporada e tal. Mas a gente percebeu esse ano, e já vem de alguns anos também, que deu uma diluída. Então, muitos estúdios soltam algumas coisas antes e algumas coisas depois. E aí eu acho, Gabes, que é até uma síndrome de San Diego Comic Con, no sentido de... Por que que eu vou dividir o holofote de uma noite só, se eu posso divulgar um pouquinho antes ou um pouquinho depois e ter um pouquinho daquela repercussão meio que sozinho, sabe? Chamar mais atenção sozinho, né?
Eu acho que faz todo sentido, tanto que, por exemplo, uma das prévias que passaram no Super Bowl foi um teaserzinho de 30 segundos do Jurassic World Recomeço. Só que o trailer mesmo em si, completão e tal, tinha saído uns dias antes. E aí, entra um pouco nisso que a Ká tá falando, assim. Por exemplo, quando o trailer saiu, ele meio que teve o dia só pra ele, sabe? As pessoas falando só dele, não sei o quê. No meio do evento, ele tá junto com vários outros. E é muito caro, né? Por exemplo, uma coisa é você colocar lá 30 segundos, já é caro pra caramba. Imagina você passar um negócio de 2 minutos e meio. É muita grana. Então, eu acho que tá rolando um pouco esse equilíbrio de, ó, tô um gostinho, até pra entrar no radar de muita gente. E se você quiser saber mais, vai na internet. Que lá já tá postado de graça, a gente não precisa pagar mais nada pra ninguém pra isso, pra você ver isso, sabe? Me parece que é um pouco essa estratégia.
Exatamente. Aí falando um pouquinho sobre as coisas que eu achei mais frias, assim, isso é impossível, porque é só o Tom Cruise correndo, né? É uma prévia do próximo filme, do 8. Mas assim, não tem muita coisa pra ver. Superman teve umas prévias bem levinhas, embora eu tenha adorado o vídeo do Guy Gardner e a piadinha com Ball, de Super Bowl, e cabelo de cuia, que é o cabelo de cuia do Guy Gardner, assim, 10 de 10, o videozinho muito bom.
É uma migalha, sabe?
É uma migalha,
falar, não,
é.
Superman vai ganhar prévia nada, sabe? Prévia o caramba. Foi uma sacanagem, sabe? É o Nathan Fillion fazendo caras bocas, só que aí é que tá. Quando você vê o Nathan Fillion, de Guy Gardner, que é basicamente top personagens
horrível.
Arrombados todos os tempos. Exato. E o Nathan Fillion, que já interpreta um monte de personagens que são basicamente os caras babacas. Cara, é o casamento perfeito. Então, é uma migalha? É. Mas foi muito saborosinho, vou dizer.
É. A migalha do James Gunn aparecendo cachorrinhos, eu achei assim, nossa, gente. Porque tinha saído, que ia sair um negócio sobre o cripto, um pouquinho antes, né? Numa coisa sobre adoção e tal. E eu entendo, mas é que eu acho que agora o Gabe está começando a entender o que Pedrinho Siqueira e eu estamos falando, que é, o James Gunn transforma sobre ele. Era pra ser sobre o cripto, mas é o James Gunn sentado abraçando cachorros. Tipo, o James Gunn então vai ser ator. Você não dá emprego pra todo mundo, vai ser ator. Que o cara que gosta de ficar na frente das câmeras, meu Deus. Tipo, eu não quero te ver, James Gunn. Eu quero ver o Superman, Lois Lane, Lex Luthor. Não quero ver você, James Gunn.
O
eu quero ver o
cripto, si,
tipo, sai daqui, James Gunn, volta pra de trás da câmera que é onde você fica melhor. E aí a gente teve uma préviazinha de Como Treinar Seu Dragão do live action, mas o trailer completo sai essa semana, mais uma vez dando essa dividida aí nos holofotes. E acho que o que dá pra gente falar mais mesmo, né, Gabes, é sobre Thunderbolts. Asterisco.
Sim, é. Thunderbolts, asterisco. Ganhou um trailer completinho, bonitinho, no, durante o Super Bowl, que basicamente mostra ali a equipe se reunindo, que são... Aí, enfim, a gente já comenta que são personagens vindos de outros filmes, tipo, vai, ou vilões, ou anti-heróis, que vão ter que se juntar
tem
numa missão
Marquito,
agora
tem
que...
Tem o Capitão América Marquito.
É... Então, né? E eles vão ter que se juntar numa missão agora que, tipo assim, os Vingadores não estão por aí, surgiu uma ameaça capaz de detonar o mundo, e agora o que, que a gente vai fazer? E
nossa,
eles vão reunir...
Falando em migalhas...
Os anti-heróis... Então, os... Entre aspas, tá, ouvinte? Os anti-heróis da Marvel, as pessoas complicadas, as pessoas que precisam de redenção. E assim, o trailer em si, eu achei divertido, sabe? Tipo, tem uns diálogozinhos entre alguns personagens que eu falo, pô, eu quero ver como é que vai ser esses caras juntos. Mas assim, esse papinho de ah, a gente precisando de redenção, não, sabe? A Marvel não consegue deixar ninguém ser mal de verdade. Eles dão redenção pra todo mundo. Todos esses personagens já tiveram redenção nos filmes e séries que eles apareceram. E aí agora você quer me falar que eles vão se redimir? Vá pra... Sabe? Não. Não me chama de trouxa. E olha que eu sou bem trouxa, mas não me chama de trouxa. Sabe?
Nossa, isso foi um atestado muito natural, Gabe. Ninguém pediu pra você falar isso, mas tudo bem. O que eu ia dizer é que a gente falou de migalhas e o que a gente tem aqui é uma migalha de roteiro. Porque esse filme não tem história. E, tipo, assim, tem um vilão X aí, tipo, os Vingadores não estão por perto. Onde eles estão? Ninguém vai falar. Vai ficar super excitado, sabe? E é tipo, nossa, que migalha pra tentar justificar um negócio, pra criar... uma história, tipo, ai, gente... Assim, muitos dos personagens ali eu gosto, né? A Florence Pugh é sempre maravilhoso vê-la em cena. Mas, assim, eu não gosto... E eu acho... Vou falar coisas importantes aqui nesse momento, tá? Eu acho que eles não funcionam entre si, como equipe, do jeito que a Marvel quer que eles funcionem como Esquadrão Suicida. Eu acho que tinha mais carisma entre os personagens do Esquadrão Suicida em si. Sabe? Esse carisma do tipo de um conversar com o outro, um interagir com o outro. Eu tô achando muito esquisito, porque, tipo, o Guardião Vermelho e Helena, eles são da mesma, foram do mesmo filme e tal. Beleza, eles dois conversam. Mas toda a interação com o Soldado Invernal, com outro maninho, que é o Capitão América Marquito, eu tô, tipo... Não tem carisma ali entre eles de, tipo, de se conversar ou de... Eu, pelo menos pelo trailer, eu não vi nenhum sentimento de equipe. Assim, de tipo, ah, é porque o Esquadrão Suicida é isso, são os fudidos, mas eles se juntam e eles meio que funcionam enquanto tá todo mundo lascado, tá todo mundo na merda, sabe? E eu olhei, assim, o Thunderbolts e falei, não... Eu não sei se a fórmula tá passada, e como a gente já viu vários trailers dessas equipes estranhas, pra mim, já foi-se, mas eu achei muito... pior em termos de interação do que já foi Esquadrão Suicida, sabe?
Sim. É, eu achei nessa parte, interações entre vai, integrante com integrante, por exemplo, tem uma piadinha rápida do Guardião Vermelho ter gostado do Bucky.
Não,
a Helena
péssima.
Tirando uma com o Capitão. Então, essas coisinhas eu fiquei, tá, pode sair algo daí, porque justamente, talvez, a graça do filme seja justamente isso, tipo, eles seriam uma equipe disfuncional, que é disfuncional até o fim, porque o Esquadrão tem algum momento em que eles clicam e falam, não, vamos junto até o final. E aí talvez esse filme seja... brinca um pouco com isso e fala, não, a gente se odeia mesmo, vamos cumprir isso e vambora. Não sei. De qualquer forma, assim, não é um negócio que você fica, uou, Thunderbolts, no geral, já é uma ideia meio passada. No momento que a Marvel não tá conseguindo fazer decolar os heróis principais, você trazer isso, sei lá. Talvez por ser o underdog, sabe, o que ninguém tá esperando nada, pode sair algo, sei lá.
Então, mas é que não é mais, né? Hoje em dia até do underdog se espera, ninguém mais é um real underdog, sabe? Só o fato de você ter a Florence Pugh na frente do cartaz, você tá esperando grandes coisas, isso aí é balé. Isso aí funcionava nos quadrinhos, Gabe, isso aí funcionava nos quadrinhos.
Florence Pugh com um belíssimo topete, é preciso dizer.
Está lindona, que mulher maravilhosa. Então assim, gente, eu não recomendo que você, tipo, se empolgue com Thunderbolts, mas assista por conta de Helena Belova, da nossa querida Florence Pugh. E temos o listão também do Super Bowl, saíram outras coisas um pouco menores, e o listão tá aqui na descrição do episódio, e Thunderbolts chega esse ano, né, Gabes?
Exato, Thunderbolts chega no cinema aí em maio já.
Maio é começo do verão já, né, já é um pré-verão ali, americano.
E pra você ver, agora, nessa semana que a gente tá gravando esse podcast, já sai Capitão América, e depois, vai em maio, tem os Thunderbolts, e depois já tem Quarteto, então assim, ó, o bagulho tá chinelão.
Vamos pro próximo bloco, que a gente tem coisa a falar sobre isso.
Vamos.
Falando em novidades do MCU, do Marvel Cinematic Universe, que tá tentando voltar aí aos bons tempos, mais uma tentativa de voltar aos bons tempos é nada mais, nada menos do que o Quarteto Fantástico. E Gabes, eu tô tão feliz que esse trailer saiu online, porque esse trailer já saiu... pedaços, editado de outra forma em San Diego Comic Con, já passou em D23, passou na D23 Brasil e a gente assim, vai sair online, não sei, vai ser online, não sei, tipo, meu Deus do céu, finalmente nós temos imagens que o público pode ver e tudo mais. Quarteto Fantástico, eu acho que é uma das propriedades da Marvel que eu mais gosto junto com Homem-Aranha, eu gosto muito do Quarteto, é difícil, eu não sei entre Quarteto e X-Men quem eu gosto mais, mas assim, eu gosto muito de Quarteto também.
Briga boa. Briga
é
boa.
Uma briga boa, é uma briga boa. E assim, eu gosto muito dos primeiros filmes antigões lá do Quarteto. Eles são muito produto da época deles, mas eles são muito divertidos. Eu adorava a iteração, que é uma coisinha que eu falei no bloco do Esquadrão Suicida. Do Thunderbolts, barra Esquadrão Suicida. Essa interação entre personagens. Isso já foi feito muito bem. Aí a gente teve um filme aí no meio que não foi tão bem. E agora teremos de novo Quarteto em tela, Games.
É, então, esse primeiro trailer a gente tava esperando há muito tempo, que só tava, sei lá, tendo imagens vazadas, coisas de bastidores, e a gente tava, pô, mostra logo, sabe? E assim, vou dizer que no geral eu fiquei bem feliz com esse trailer, assim, é bem inicial, né? Não diz praticamente nada, só, né? Ah, a origem deles, vai ter o Galactus, ó, o John Malkovich, quem será, hein? É muito mais pra gente.
Quem quer
ter
ser
um
o John Malkovich?
Ali.
Ah!
É, exato. Quem que a gente quer que o John Malkovich seja?
Olha só, Gabriel,
que
é a sequência, a continuação. Olha aí.
Mas, então, assim, tudo muito inicial, então acho que o negócio foi realmente pra trazer a vibe do projeto, sabe, assim, e eu vou dizer que ela me aconchegou um pouquinho, sabe, é um videozinho de um minuto e pouco, e eu fiquei, pô, que da hora que, sabe, que o Quarteto tá voltando, porque, como a Camila falou assim, o Quarteto sei lá, dos personagens da Marvel, eles são um dos mais ricos, tanto que eles funcionam entre eles, na equipe, quanto em parceria com outros heróis, sabe? Nos quadrinhos mesmo, você vê direto coisa nos Guardiões da Galáxia. Tocha Humana come aranha, saca? Umas coisas assim, porque são ótimos personagens assim e tava na hora de voltar, né? Mas a gente tem questões, né, Camilo?
Ah, você tem questões. Eu achei tudo lindo. Assim...
Senão Pedro Pascal não te deixou meio...
Não, só me deixou meio...
Tá
Foi outro sentimento que ele gerou aqui, Gabriel. Não tem nada de dúvidas em relação ao Pedro Pascal, você não tá entendendo. Mas assim, eu gostei da vibe anos 60, né? Tem até referência a Beatles, bem claramente, uma coisa meio... Não. Assim, gente, é pra ser cafona e thanks God, sabe? Tipo, é pra ser cafona. Que esse adjetivo seja usado pra esse quarteto. Né?
Sim.
Eu gostei muito dessa vibe, eu gosto muito do quarteto por conta dessa interação de família. Não é a única família que a gente tem na Marvel, mas é a primeira família da Marvel, né? Então a gente tem Reed Richards, que é casado com a Sue, ou namorado da Sue Storm ali, enfim. Eles são um casal, a gente tem irmãos também, e tem o Ben Green, que ele é parte da família, não importa, sabe? Então acho que essa interação de família é algo que já apareceu ali, até um pouquinho no discurso da Mulher Invisível, né? Da Vanessa Kirby, de tipo, ah, o Ben sempre foi uma rocha nesse grupo, sabe? Tipo, Graves me pegou, assim, eu vi isso, desculpa, que coisa mais bonita, sabe? E o John Storm, é claro que ele é o cara mais em chamas, mas o cara, sabe, mais enérgico, assim, e tal. A única coisa que me pegou de Pedro Pascal, sim, barra Senhor Fantástico, barra Reed Richards, assim, eu achei ele um ótimo Reed Richards. Eu gostei dele como Reed Richards. E aí eu tenho essa coisa com heróis, que é se ele é o bom herói e o bom alter ego. Que o Tobey Maguire, ele era um ótimo Peter Parker, mas ele não era tão um grande Homem-Aranha. O Andrew Garfield é um puta do Homem-Aranha, mas um Peter Parker todo esquisito, meio skatista, que não tinha a ver com Peter Parker. Eu gostei dele como Reed Richards. Como o Senhor Fantástico, eu não sei. Por quê? O trailer não mostrou o Senhor Fantástico. Não tem uma esticadinha de braço, não. Gabes. Assim, sabe aquela esticada pra pegar uma coisa? E a gente tem que dizer que Hollywood, não Hollywood só, mas existe uma questão com o efeito dessa coisa de borracha.
Sim, tanto que Miss Marvel, né, no MCU, ela ganhou outros poderes, porque originalmente o dela é se esticar, ela mudar de forma, e a galera foi bem clara, tipo assim, é muito caro pra fazer, não deu, então a gente mudou.
É muito caro e às vezes não sai legal, gera uma estranheza, né, o live action de One Piece era o maior rolê, que a gente falou, porra, o Luffy é o pirata que estica. Ele tem que esticar. Como que você faz isso de uma forma que fica legal e não gera tanta estranheza? Eu não sei se a Marvel já descobriu, porque ela não mostrou nada no trailer. Eu tô assim. E aí, você fica aquele rolê, putz, vai parecer um chicletão. Mas talvez seja pra parecer um chicletão. O quanto você precisa disfarçar que pareça um chicletão? Sabe?
É, exato. Até porque, realisticamente, a gente nunca viu alguém se esticando. Então, calma lá, né?
Eu não tenho base pra fazer a comparação.
E o cara de borracha vai estar do lado de um doido todo de pedra e o outro pegando fogo, tá ligado? Pelo amor de Deus, também. Vamos ser criança um pouco, sabe? De usar a imaginação também, sabe?
Porra, exatamente.
Sei lá, é super-herói, tá ligado? Calma. Nem tudo precisa ser anatomicamente perfeito. Não tô dizendo isso pra passar pano pra computação gráfica meia-boca, sabe? É só que também... Acho que super-herói cansou um pouco já desse negócio. Tudo tem que ser explicado cientificamente. Tipo, gente, é herói. É gibi, calma, sabe? Mas, dito isso, porque eu ainda tô meio coisado com o Pedro Pascal, que nem eu falei.
Ah, você tá meio coisado?
Você
não percebeu o que você fez.
Não foi planejado também. juro que não.
Ok.
Estou, mas assim, eu tô meio ressabiado com o Pedro Pascal, sei lá, num... Pode ser anos e anos lendo alguns gibis específicos e tal, mas não me passou o Reed Richards que eu sempre tive em mente, assim, sabe? E talvez com o filme inteiro, às vezes um trailer inteiro, que isso foram, né, só uma colagem de algumas imagens, isso melhore, mas de primeira ainda tô meio, sei lá.
É que ele tem muita malemolência pra ser um nerd, né? Que o Reed Richards, ele é um nerd, mas ele é um puta do nerd. Eu acho que ele é mais nerd que Tony Stark. Eu não sei se ele é mais nerd do que o Bruce Banner. Mas ele é um puta do nerd.
Tá ali. É, sabe? E o que me pegou foi meio que isso, assim, por aquela... É que tá, foda, você tá julgando um negócio por uma cena de 3 segundos.
Ah, mas eles passaram a cena de 3 segundos pra gente julgar, Gabriel. Eles, tem isso. Que então, o trailer existe.
Vou me permitir. Mas assim, aquela ceninha de... Ah, somos uma família, a gente janta às 7, pontualmente. Eu achei tão robótico que é meio isso, sabe? Tipo, o cara nunca fez um nerdão. Talvez ele tenha feito, mas eu nunca vi. Mas assim, nos últimos tempos, ele não fez um nerdão. E aí a versão dele de nerdão é alguém meio robótico. Eu fico meio, sabe?
Sim.
Porque isso, isoladamente, é meio pá. Mas ele tem que funcionar ainda com o quarteto. Em que o Reed, ele é essa pessoa. Ele é um nerdão, emocionalmente. Parece que ele não... A inteligência dele não é exatamente emocional em alguns aspectos e tal. Então, isso de alguma forma tem que dialogar com todo o resto, sabe? Coisa que, por esse trailer, eu consegui sentir bem em todos os outros. Tipo, aquela ceninha do coisa vendo... Se vendo, falando, ah, eu sou bonitão, sei que é, TV apaga. Foda. E aí é ele, entre aspas, monstro, se escondendo. Pô, é isso, sabe? Perfeito. Agora o Reed, nesse primeiro momento, ainda não... Ele ainda não me alcançou, Camila. Quando ele se esticar, talvez ele faça isso.
Belas palavras, Guiz, belas palavras. Eu vi, assim, muita gente falando sobre a Sue Storm, da Vanessa Kirby também. Então, eu vi gente que não gostou tanto.
Você jura?
Vi gente, você vê como são as bolhas de redes sociais, né? Mas é que o pessoal da minha bolha, eles estavam assim, a Jessica Alba era perfeita. No quarteto antigo. Ela era perfeita, 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 tal, tal, tal. E até o rolê do uso de poderes, que a gente, diferente do Reed Richards, a gente vê um pouco da Mulher Invisível, né? Projetando ali o... Não, Invisível, não tinha a ver. Mas ela projetando, né? Gente, a quantidade de piadas que existe no Quarteto Fantástico, vocês não têm ideia, assim, é perfeito. Mas ela fazendo aquelas projeções ali, né? Tem um pouquinho... Eu gostei muito da cena, só uma ceninha. Como o Gabes falou, segundos pra gente julgar.
Rapidinho.
Mas eu gostei dela. Eu vi algumas pessoas falando, putz, a Jessica Alba era melhor. E o ator, eu não lembro o nome dele, mas o ator que fez o primeiro Reed Richards live action, lá do live action dos anos 2000 e pouco, ele era nerdão. Ele fez um bom nerd. Puta, ele era assim, aquele cara que assim, ele chegava na frente da Sue Storm, ele derretia. Porque ele não sabe, tipo, mulher bonita, não sei como lidar. Sei como lidar com o quê? Uma calculadora, um porra de um negócio de nêutrons ali. Agora, mulher não, entendeu? Sim. Por que esse Reed Richards, né, no fim das contas?
É, então, nesse estágio inicial, né, que é onde a Marvel vai... trazer a gente totalmente, mas a Sue, eu pelo menos gostei, assim, é que talvez joga contra ela o fato de ser um trailer muito rapidinho e ficou meio que nela a obrigação de falar, a gente é uma família, então quer que aconteça, então pra quem não tá acostumado pode achar que é brega, né, que nem você falou, numa conotação negativa, mas pra mim funcionou super, assim, eu acho a Vanessa Kirby uma atriz absurdamente boa, ela tá acostumada já a fazer ação.
E a Sue Storm é quem segura a equipe muitas vezes, isso inclusive nos filmes live action, porque o Johnny briga muito com o Ben, e aí o Reed fica muito na dele ali, nos números, muito fechado no mundinho dele, e geralmente é a Sue que traz mesmo esse rolê de família, ela que dá uns tapas na cabeça de cada um e fala, para de putaria aí, vamos lutar juntos, caceta.
Sim,
ela que faz isso, né?
Então, pra mim, é o Pedro Pascal mesmo. Melhor, hein, meu amigo Pascal.
Nossa, mas que palavra.
Aquela...
Não. Caralho, nó. Gabriel.
É porque todo o resto tá muito bom, assim, inicialmente, neste
programa. Ok.
Problema. Assim,
eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Fala do Johnny, porque eu gostei do Johnny. É porque não teve muito, né?
Então, era isso que eu ia falar. Não tem quase nada. Tipo, na hora que ela fala, o Johnny é o Johnny. Aí é só ele brisando no sofá e eu fiquei,
ah, mas é muito tá. Johnny
que
isso.
É o Johnny, sabe?
É não, muito Johnny.
Sim,
isso.
Só que eu queria mais, sabe? Marvel, mostra. Sim. Às vezes não sou eles, tem que melhorar. A gente tem que ver mais, sei lá.
Dito isso, agora eu tenho uma missão pessoal na minha vida que é fazer o Gabes entrevistar o Pedro Pascal e falar na cara dele melhore. Então, assim, ouvintes do
você
lado
sabe
do
que isso jamais vai acontecer. No caso, não eu entrevistar o Pedro Pascal, vai que um dia, mas assim, eu falar na cara dele, melhore. Porque assim, novamente, eu gosto muito do Pedro Pascal e estou falando de um recorte muito específico, um trailer de 1 minuto. Pelo amor de Deus. É bom até avisar pra sei lá, o mundinho Pedro Pascal BR não vir na minha casa.
Exatamente, gente. Tudo, gente, eu acho que não existe um podcast no Brasil que goste mais do Pedro Pascal do que o lado Bunker. Então, assim, fiquem tranquilos que tá tudo bem. Nenhuma relação foi abalada. A gente jamais. Só quer... Tivemos um primeiro trailer. Acho que talvez com um trailer de história, com mais detalhes e tal. A gente pega isso. Um pouquinho mais das nuances desse novo Reed Richards pra ver o que a gente acha dele. É, talvez tenha um pouco do Pedro Pascal querendo colocar sua personalidade no personagem ali também um pouco, pra fazer ele diferente um pouco. Então, falta material, né, pra gente ter um veredito.
Exato. E assim, a estrada ainda é longa, porque no bloco passado a gente falou de Thunderbolts, que ganhou meio que um... Vai, foi o segundo trailer, mas um trailer maiorzão agora pra estrear em maio. E o quarteto estreia só em julho. Então, assim, ainda... Vão alguns meses até a gente assistir alguma coisa. Então, falando pra mim mesmo, torcedores, calma. Boa. Pode dar certo.
Galera, chegamos no mês de fevereiro, que é super importante para quem vai começar um curso superior e nada melhor do que comprar os livros para essa nova etapa da vida lá na Estante Virtual. Por lá dá para achar muita coisa, incluindo publicações das áreas de exatas, humanas e biológicas e também muitos livros raros, já que a Estante Virtual te conecta com pequenos livreiros de todo o Brasil. E toda essa variedade também se reflete no preço, com muitas promoções e oportunidades para ter todos os livros que precisa sem gastar muito. Então aproveite que tem link aqui na descrição desse episódio e compre todas as publicações do seu 2025 lá na Estante Virtual.
Mark, nós podemos ser os mocinhos ou podemos ser os caras que salvam o mundo?
Ainda neste mundinho de super-heróis, a gente teve o retorno de Invencível, a animação do Amazon Prime Video, pra terceira temporada, que, assim, tinha uma missão meio ingrata de recuperar uma galera que saiu meio chateada da segunda temporada, assim. Eu lembro que quando a gente tava fazendo a cobertura, né, de crítica, referenda, chovia comentário, tipo, nossa, temporada, não sei se eu volto, né, pá. E aí vem a terceira, e pra mim... Valeu super a pena.
Queria dizer ao ouvinte que o Gabes falou do tipo, ah, eu jamais diria na cara do Pedro Pascal que melhore, mas ele falou na cara do Robert Kirkman que não gostou da divisão da segunda temporada em duas partes. Então assim, o Gabes falou umas coisas, tá, gente? É com contexto, mas é contextualizando. Durante a CCXP, vocês sabem que parte da equipe de Invencível veio pro Brasil, incluindo nossa querida Sandra Oh, o Robert Kirkman, e Gillian Jacobs, se não me engano.
Isso.
Exatamente. Então, eles vieram e o Gabes teve a oportunidade de fazer a entrevista, que só caiu embargo agora. Então, a gente tava com esse material editado, aguardando e tal. E aí, eu fui ver, né? Porque esse material tinha saído um dia que eu tava de plantão e tudo mais. Eu fui assistir. Aí, galera conversando e tal. Eu, tipo, ah, tem gente que não gostou da divisão e tal. Você não gostou? Não. Tem tudo, rapaz. Tá bom. Gosto assim. Não é uma crítica. Eu achei ótimo, tá bom? Eu acho que o jornalista tem que fazer exatamente isso, entendeu?
Exato. Porque eu fico pensando, né? Eu vou lá e minto pro cara. Aí, por algum acaso, ele lê minha crítica e vê que eu achei o contrário do que eu falei pra ele, eu saio como mentiroso. Você deve falar, não, vou falar a real. Mas esse momento foi engraçado, porque o Robert Kirkman falou, ah, então foi você que não gostou da divisão. Aí eu falei, ó, não foi só eu não, viu? Aí Guilherme Jacobs falou, a gente sabe. Porque foi, na moral, foi muito anticlimático. Você espera, sei lá, 2-3 anos por uma temporada nova. Quando ela chega, ela é dividida no meio, porque ela sai no final do ano. E aí a justificativa que eles usaram é que, ah, porque muita gente ia se perder entre Natal e Ano Novo, então a gente já decidiu interromper. E pior que isso, pra mim, foi que a metade antes e depois da divisão ficou meio fragmentada. Eles claramente meio que tentaram abrir muitas portas no começo pra fechar todas de uma vez no segundo. Esquisito. Então, quando chega a terceira temporada e ela é boa, a estreia pelo menos, eu fiquei, caraca, da hora, voltamos, sabe?
E ouso dizer que essa divisão da segunda temporada em duas partes, de uma forma que não fez muito sentido... fez perder força o começo de uma boa terceira temporada, porque eu acho que novamente, e a gente sente isso muito nas nossas redes sociais do Bunker, no canal do Telegram também, que às vezes a gente posta, tipo, olha gente, Invencível voltou hoje, e as pessoas estão tipo, ah, voltou? Putz, eu não tava vendo, putz, eu não tava sabendo, então eu sinto que da primeira temporada, que foi muito boa, o hype baixou bastante, e aí essa bagunça na segunda piorou, e aí estamos aqui pra dizer, você ouvinte, que vale a pena passar passar pela segunda pra chegar na terceira, né, Gabes?
Exato, basicamente isso, assim, porque... E assim, é engraçado que a gente tá falando tudo isso, e eu sou uma das pessoas que gostou da segunda temporada, apesar de todos os pesares, mas assim, é claramente, dá pra ver muito claro a queda, assim. E na terceira, eu sinto que eles recuperam legal, porque esses três primeiros episódios, assim, cada episódio é muito bom, é muita coisa acontecendo e tal, e num ritmo legal. Eu gostei muito como eles desenvolvem os temas principais dessa temporada, como uma coisa se conecta com a outra sem perder esse sentimento de que você tá acompanhando a vida dessas pessoas, sabe? Entre uma missão, entre uma saga, não sei o quê, você tem o cara lidando com os problemas dele, e aí a namorada dele, e aí a mãe dele, e aí, sabe? E são personagens que quando você vê, você tá lá se importando, assim, de um jeito que você fala, pô, é por isso que a gente começou a acompanhar Invencível lá na primeira temporada, sabe? E isso me surpreendeu muito, assim. Tem até um... Não chega a ser spoiler, mas tem um flashback de um personagem que tava na série desde o começo, meio que contando a origem desse cara, que eu fiquei, caraca, que da hora, sabe? Que negócio bem feito, porque aí, como eu tô falando, casa com todo o resto, você entende melhor esse personagem e deixa os dramas, obstáculos do Mark, né, do Invencível, mais difíceis de lidar, porque não é simplesmente coisa que você pode resolver na porrada, como a maioria das boas histórias de super-heróis fazem, né? Não é simplesmente você vai lá, usa os seus poderes, vence, acabou. Qual a graça disso? Invencível não. E eu sinto que esses três primeiros episódios fizeram isso tão bem.
E pelo que eu li seu texto de primeiras impressões também, muito focado em um novo momento do Mark. Pra mim, o Mark é o ponto de tudo, sabe? Porque tudo lá, o Omni-Man é forte, então o que é que se lasque o Omni-Man, sinceramente. E até antes de eu saber o que aconteceria com o Omni-Man e quem de fato ele era, o charme dessa história é o Mark. Porque é o Mark que a gente tá acompanhando, o Mark é os nossos olhos ali, e o Mark é o personagem que tá amadurecendo no meio desse caos, né? Então a história, a jornada dele, a história dele ser importante pra mim é o que faz de Invencível legal, sabe? Muito mais do que qualquer show-off de porradona, assim, a história do Mark. Como que esse garoto se torna ou não um herói? Como ele toma essas decisões ou não? Como que ele navega no meio desse caos todo, sabe?
Sim, e é muito doido, porque assim, vai, a primeira temporada é aquilo, né? É ele descobrindo os poderes no meio do ensino médio, então aquela, né, alegoria com puberdade, caramba, quatro. Beleza. Na segunda já é um lance meio assim, beleza, ele tá amadurecendo, ele tá indo pra vida adulta. E na terceira, pra mim é muito uma questão de, tipo assim, ele tá na vida adulta e agora ele tem que lidar com dilemas adultos. Não é simplesmente ir lá, vence o vilão, acabou. Não, tem todo um lance moral em torno disso, assim, e a parte mais legal disso é que quando a gente usa essas palavrinhas, né, moral, filosofia, não sei o que, parece que é um negócio chato, Invencível consegue fazer isso de um jeito, sabe, que te prende, ágil, sabe, quando acaba o episódio você fica, beleza, eu quero o próximo, tanto que pra mim a única coisa frustrante desses três primeiros foi terminar o terceiro e não ter o quarto pra continuar, tá ligado? Foi esse o nível que Invencível me trouxe de volta, então eu fiquei, pô, que bom, sabe, porque a primeira temporada eu acho que ela se deu muito bem nisso, nessa sensação de que trazendo algo novo pra gente, porque Invencível é um grande mexidão de coisa de super-heróis, sabe? Você vê paralelos com todos os super-heróis possíveis ali, mas o que ele traz de novo, o que ele traz pra mesa, é o que fez a gente ficar, sabe? E eu acho que esse começo da terceira temporada trouxe isso muito bem. É tipo assim, ó, não vou embora que a gente ainda sabe fazer o negócio bonitinho.
Exatamente. E pra quem quiser ler, o texto de primeiras impressões do Gabe está aqui na descrição do episódio e a entrevista em que ele dá essa chapelada aí no Kirkman também tá aqui pra vocês assistirem. Bom, galera, bora para o último bloco desse Lado Bunker. E eu deixei a polêmica para o final, porque, assim, a gente não vai falar de toda a polêmica aqui e tal, mas eu fiz questão de trazer para o programa regular de Lado Bunker para a gente falar de Emília Pérez. Esse filme que está concorrendo ao Oscar, que já foi lançado há um tempo, que tem uma distribuição Netflix, mas aqui chegou aos cinemas pela Paris Filmes também. E agora ele finalmente está em cartaz de verdade, teve sessão de pré-estreia, já está em circuito normal. E o Gabes vai falar mais dele no programa de Oscar dedicado aos indicados a melhor filme. Mas até para a gente, assim, não vamos nos aprofundar nesse bloco, ouvinte, em polêmicas, em todas as polêmicas. Vocês sabem quais elas são. A gente vai deixar também um texto aqui, elencando ali os detalhes dessa linha do tempo de Emília Pérez, do que aconteceu e tal. Mas a gente falou, lembra, o ouvinte deve lembrar que a gente falou o seguinte: quando der pra assistir Emília Pérez, a gente volta pra falar dele enquanto filme. Então, o Gabes assistiu Emília Pérez e a gente vai detalhar mais o que é a projeção, né? As duas horas e pouco de Emília Pérez, né, Gabes?
Exato, porque assim, como a Ká falou, é um filme que chegou aqui no Brasil, acho que pra aproveitar esse hype, né, do Oscar, porque, pô, é o filme mais indicado no Oscar desse ano. Ele já chegou no radar de todo mundo, sendo premiado em Cannes. Então, assim, todo mundo já tava meio de olho. E aí, entre essa aclamação inicial e o momento que o filme estreia no Brasil, ele implodiu em polêmicas e tal. E tudo isso meio que cria uma cortina de fumaça de o que, que é esse filme, sabe? Parece que o filme em si, ele acaba sendo a última coisa pra gente discutir. E assim, é um filme que, apesar de tudo, realmente não é... Não gostei, sabe? Não rolou pra mim. Porque ele se desenvolve, dando uma resumida assim, ele conta a história de um chefe de um cartel de drogas que quer... literalmente mudar de vida, ele quer fazer uma transição de gênero, que é algo que sempre quis, era um sonho antigo, e pra isso precisa sair da vida de crime, meio que recomeçar mesmo, do zero, e pra isso ele contrata uma advogada, interpretada pela Zoe Saldana, pra meio que cuidar dessa parte aí, porque, né, tendo a vida que ele tem, com contato com as pessoas que ele tem, não consegue simplesmente ele ir lá e resolver. E a partir daí o filme se desenvolve e tal. E eu não vou falar muito mais que isso pra não estragar surpresas e tal. Mas assim, ele é um filme muito complicado porque no papel ele tenta juntar muita coisa. É um drama criminal com musical, porque tem esse lado do musical. E aí tem a identidade da protagonista, porque aí a... Não é um spoiler, mas a transição, a operação, tudo dá certo, o processo chega ao final, e aí ela se torna Emília Pérez. E a gente acompanha essa nova etapa na vida da protagonista e tudo mais. Então, é um filme que meio que tenta abraçar muita coisa ao mesmo tempo, e no começo parece que vai fazer uma coisa nova mesmo, sabe? Tipo assim, ó, eu sei que você tá esperando uma história desse jeito, mas vou contar do meu jeito, beleza? Beleza. Só que aí ele vai... Enquanto ele tá rolando, vão acontecendo umas coisas, você fica meio... isso é estranho. Não sei. Mas você ainda dá meio que o benefício da dúvida de vamos ver onde isso dá. E aí, onde isso dá, estraga o filme pra mim, pelo menos, a minha experiência. Estragou o filme quase que por completo, que foi um lance meio assim. Não teve um pingo de sinceridade, não teve um pingo de interesse, sabe? Me pareceu muito que o diretor e o roteirista simplesmente falou, ah, eu quero contar uma história com... coisas exóticas e diferentonas, e você fala, mano, não, sabe, não.
Sim, e aí é uma questão narrativa, Gabes, novamente, pro ouvinte, falando além das polêmicas de fora da tela, mas é uma frase que você usou na sua crítica, que é um filme traído pelo próprio realizador, né, um filme que ele caminha... E se você olha de fora, parece que ele vai contar uma história legal, uma jornada de um personagem que tem uma superação e tudo mais e tal. E ele mesmo parece que desiste da ideia do que ele queria contar pelo meio, né?
E eu acho curioso que, assim, conforme você vai assistindo o filme e até por algumas declarações do próprio diretor e tudo mais, a ideia era, claramente, no papel, era deixar em dúvida até que ponto é uma história de redenção, de recomeço, e até que ponto é aquelas histórias de que, não, ninguém muda, é isso aí mesmo, e acabou. E, assim, eu acho que você pode fazer uma ou outra e tudo mais, ok, só que o jeito que Emília Pérez faz especificamente me tirou muito do filme, porque assim, parece que quando chega no final, parece que foi contada uma grande mentira, sabe, que todas essas dúvidas, ai, pra onde será que vai, não sei o que, na verdade elas eram falsas, claramente o caminho já tinha um final definido desde o começo, e é um final que, assim, ele é muito clichê, é batido pra um filme que se apresenta como algo novo, sabe, com querendo trazer ideias novas e tudo mais, e é um final que aí ele, todas essas questões você fica meio, isso é estranho, não sei quanto a isso, prova que na verdade elas não eram simplesmente estranhas, não eram, era realmente, desculpa gente, é que tá muito difícil de falar assim da spoiler, mas assim,
era um problema de verdade, né?
Exato, era um problema
tipo,
mesmo,
não é uma coisa do tipo, eu estou procurando problemas, não, o filme tem esses problemas mesmo.
Ele tem, e é claramente que é um lance meio assim, no final, a tese, né, que ele monta e tudo mais, ele bate no peito e fala, é isso aí mesmo que eu quis dizer, lide com isso. E eu acho bizarro, cara, porque aí, novamente, né, a gente tá falando aqui nesse bloco do filme em si, extra polêmicas e tal, porque parte disso é atenuado pelo elenco, principalmente a Carla Sofia Gascon, que interpreta a Emília Pérez, e a Zoe Saldana, dentro do filme, porque assim, elas não têm controle de roteiro, de nada assim, mas o que elas conseguem é trazer um pouco mais de camada, de nuance pra personagens que o diretor não tratou com esse mesmo carinho, sabe? Que o diretor só falou, não, vai... Esse personagem é isso, ele tem essa função e acabou. E aí essas atrizes, sabe? Tanto que eu coloquei até na crítica que se não fosse essa polêmica das declarações horrorosas da Carla Sofia Gascon, eu tenho certeza que a Emília Pérez ia catapultar ela pra uma carreira internacional, sabe? Pra projetos, sabe? Maiores e tudo mais. Mas o que acontece é que aí o filme chega no final e você fica, putz, sabe? Pra isso? E fora que aí os como é que a gente fazer? O benefício da dúvida que você dá, ele também não se paga, porque aí, por exemplo, uma das coisas que ele tenta ser, que ele é bem transgressor assim, são nos números musicais. Tipo, o primeiro...
Eu te perguntar deles, se eles são legais. Assim, dentro da parte musical de Emília Pérez, se funciona.
Sim, então. E aí, no começo, fica, caraca, porque o primeiro número musical, ele explode de uma maneira que você não tá esperando, num lugar inesperado. E aí, acontece de um jeito que você fica, tá, pô, interessante, vamos ver pra onde isso vai. E aí, sei lá, um ou dois seguintes, acontece um negócio de mau gosto, assim, que você fica, sério? Não, mas beleza. Aí, no próximo número musical, assim, que você fala, pô, impressionante. Daqui a pouco, outro de mau gosto. E aí, às vezes, se misturam, sabe? Tem alguns números musicais que são pra ser um momento emocional mesmo, ali, da protagonista ou do elenco principal. E aí tem uns negócios meio torto pelo meio, que você fica, que mensagem que você quer passar por isso? Porque esse é o problema. Um filme não tem a obrigação de passar mensagem, de ensinar nada pra ninguém. Só que quando ele toca em assuntos sérios do mundo real, como questão da violência no México, como uma pessoa trans, ele assume pra si essa responsabilidade. E aí quando chega no final, ele só fala, não gente, ó, não tem responsabilidade nenhuma não. É tudo ficção, calma lá, sabe? Que é o que o diretor tem até falado nas entrevistas, tipo, ah, as pessoas assistiram errado, porque eu não quis ser realista, eu quis ser estilizado, é ficção. Tá, então por que você tratou isso diferente no começo, sabe? E aí o produto final é meio isso, é tipo, o cara achou que ele era muito gênio por falar de coisas que ele não entende de forma insincera e o negócio explodiu de volta na cara dele, sabe?
Eu não tenho nada a dizer sobre Emília Pérez, a única coisa que eu tenho a dizer sobre Emília Pérez é que eu falei, Gabes, você assista, porque eu não vou estar querendo. Mas assim, gente, isso aqui foi um drop muito focado no filme. A crítica do Gabes vai estar aqui na descrição do episódio, mas a gente vai falar de novo de Emília Pérez, porque já tá saindo lá do Bunker Especial de Oscar, às quintas-feiras, e a gente vai ter o programa de indicados a melhor filme, que vai ser uma pauleira danada, porque são 10 indicados para um programa de podcast só, mas faremos o nosso melhor ali para dar um tempinho, e aí a gente até entra mais na parte das polêmicas e chances do filme agora, porque a gente vai conseguir falar melhor de um recorte atual do filme, pós-polêmicas, pós tudo isso, porque não é só a Carla Sofia, diretor também tem muito problema. Então, assim, tem muitas camadas extras de Emília Pérez. E exatamente por isso a gente volta a falar dele, né, Gabes?
Exato, que a gente vai falar, inclusive, no de melhor filme, mas também de melhor atuação. Porque tanto a Carla Sofia quanto a Zoe Saldana foram indicadas, né? Então, tem muito pano pra essa manga aí. Mas acho que era importante a gente puxar ele aqui no programa, porque quando, né, rolou, acho que no Globo de Ouro, que criou-se uma rivalidade inicial, meio que Brasil, Emília Pérez, antes de todas as polêmicas, a gente já tinha prometido que voltava pra falar e tal. Então, aí, ó, ouvinte, cumprindo promessas.
Exatamente, lá do bunker aqui, ó, é tal qual os Lannister, sempre pagamos nossas dívidas.
É isso.
Eita, Gabe. Eita, tá corrido.
Caraca.
Tá, eu não sei como encerrar o programa. Além de dizer que, tipo, estamos cansados, a semana mal começou. Mas é promissor, porque no programa da semana que vem a gente deve falar de Capitão América já. É. Porque você já vai ter assistido.
Sim, até o ano vai começar pra Marvel no cinema, né? Um filme aí que foi adiado algumas vezes e tudo mais. Vamos ver qual é que é. Eu tô, de verdade, você até comentou, né, dos Thunderbolts e tal, de empolgar e tal. Vou te dizer que super-herói eu acho que tá realmente no momento de assim.
Tá difícil empolgar, né?
Exato. Ou se recupera, ou acaba de vez, eu acho, nos próximos. Eu acho engraçado, porque quando deu o boom, todo mundo pensou, não, sabe, é a nova coisa, vai durar anos e anos e anos. E aí, sei lá, alguns anos depois, todo mundo olha pro lado e fala...
Gabes, mas isso é do nosso tempo, Gabes. Isso é do momento em que a gente vive quanto sociedade. Porque, assim, há uns anos atrás, não muitos, pouquíssimos anos atrás, 2 talvez, não sei, surgiu o ChatGPT. Eu fiquei bolada com o ChatGPT. Eu não uso o ChatGPT pra nada, gente. Eu não pesquiso, eu pesquiso no Google. Eu não uso,
também.
Assim, porque foi uma coisa que eu até falei pro Carlos, assim. Falei, eu não vou usar isso, porque isso vai me tirar a minha prática de escrita. Sabe aquele negócio, tipo, que ajuda pra escrever e-mail? Eu vou escrever meu e-mail, assim. E eu estava assustadíssima, Gabriel. E aí a gente chegou em 2025 e o próprio ChatGPT perdeu emprego por uma outra IA da China que chegou e é melhor que ele. E assim, eu achei que essa porra tinha um emprego e de repente o negócio se tornou obsoleto em 3 anos, assim.
É.
Então a gente olha tudo como se fosse a coisa mais revolucionária e daqui a 6 meses nada. Quem e eu sabe? Acho que. É. É, eu acho que talvez o cinema de herói tá sofrendo um pouco com isso, porque quando ele surgiu lá em 2008, não era tão complicado. Agora as coisas são muito mais complicadas, sabe?
É, então.
Enfim, assim, eu gosto muito de herói, mas eu tô muito na minha fase otaku. E a gente até percebe, acho que todo ouvinte deve perceber, nas lojas e coisas assim, tipo, ah, o lugar que vendia a camiseta do Capitão América, do Homem de Ferro. Já não tem mais camiseta do Homem de Ferro. Aí já tem uma camiseta de Naruto. Aí já tem uma camiseta que é mais de Dragon Ball, até dos animes recentes, Spy Family. E a gente percebe que, tipo, a coisa de herói tá meio murchinha, assim. Eu ando desanimada, faz tempo que eu não assisto muita coisa. Teve muita série também que eu deixei pelo caminho, porque, puta... Eu não sei se foi quantidade, será que foi muita quantidade, muita oferta de coisa?
É, tem muita coisa acontecendo nisso, que também eu acho que é uma outra questão. É, de que tá tudo muito pulverizado, né? É, tanto que, por exemplo, a gente comentou do Invencível, de, claro, tem essa questão de ter se perdido um pouco o hype e tal, mas eu acho que às vezes tá fora do radar das pessoas, porque a gente tá sendo diariamente bombardeado por muita coisa, sabe? A gente que trabalha com isso, às vezes é meio difícil de estar em dia, sabe? Sei lá.
Sim.
Round 6, como eu não cobri pro trabalho, eu assisti por mim, sei lá, eu demorei uma semana. E aí, eu abri a timeline, tinha um spoiler lá me esperando, porque eu não maratonei o negócio no dia que saiu. E por que as pessoas maratonam no dia que saiu? Porque aí, no dia seguinte, vai sair outra coisa, que aí vai todo maratonar.
Vai ser outra coisa. Mano, até fazendo uma reflexão aqui nesse encerramento de programa, já estamos acabando, ouvintes? Mas até Ruptura... Que eu achei que o Ruptura ia voltar num boom gigantesco e voltou, muita gente assistiu e tal. Mas não foi o mesmo boom da primeira temporada, sabe? Já Sim. deu uma dispersada na galera, assim, sabe? Então, é sei difícil. Lá, Gabe-san. Como que a galera fala lá nos livros? É tempos líquidos, sociedade líquida? Essas coisas aí.
Tem ideia.
Você nunca ouviu falar disso?
Não.
Ah, Gabriel, você é da faculdade de jornalismo. Você não cursou jornalismo?
Eu não fiz jornalismo.
Você cursou letras. Tudo bem, eu te mando o link desse livro. Eu vou te mandar,
Você virou pra mim, vai, ser ou não ser.
O que o Gabe de Letras estudou? O que o Gabe de Letras estudou na faculdade?
Se você me perguntar do Edgar Allan Poe, sabe? Eu fico aqui igual um corvo gritando, nunca mais! Eu sei fazer isso agora. E sei que você falou, não fazer.
Então a gente vai fazer essa troca. Eu te mando o rolê de Sociedade Líquida e você imita um corvo pra deixar gravado pro resto da eternidade, tá bom?
É isso, vai ser seu ringtone agora, sabe?
Você falou o ringtone entregou muita idade, tá?
Nossa, é verdade.
Ouvinte do lado branco, muito obrigada por acompanhar a gente.
Mas entreguei a idade porque, como falamos na abertura, eu envelheci 80 anos hoje, então eu já
verdade,
tô...
É verdade, você entendeu? Já tá bem, você já é o vovô Simpson, já tá tudo certo.
Já tô senhorzinho gritando pras nuvens.
Muito obrigada por acompanhar a gente até o final deste episódio meio caótico, muito cansado, muito sobrecarregado, mas que saiu. Então, até o programa da semana que vem e quinta-feira tem episódio de Oscar, hein? Não perca,
é isso
na timeline.
Aí,
beijos!
Programa editado por Doug Bezerra.